Bezat Hashem, Daf Samech Zayin, Tadosh Bakam, olá pessoal, Shalom Alechem, bem-vindos. Estamos Daf Samech Vav Amud Bet, na quinta linha de baixo, Verem Arish, no meio de um assunto, a opinião de Rav Yosef. Rav Yosef disse uma novidade muito grande, com relação à lei do Shinui. Só para retomar, o ladrão rouba madeira, e ele transforma a madeira em utensílios. Aconteceu um Shinui Maase, um utensílio é algo novo, não é madeira. E existe mesmo essa transformação física de madeira para utensílios. Tem uma grande repercussão na lei do ladrão. O ladrão roubou a madeira e ele tinha obrigação de devolver a madeira. Ele fez algo errado, transformou a madeira em utensílios, mas ele pode ficar com os utensílios. Ele não tem a obrigação de devolver esses utensílios à vítima do roubo. Todos concordam com isso, aparentemente. Porém, Rav Yosef acrescentou, também se aconteceu uma mudança no nome do objeto roubado. O mesmo efeito acontece. O ladrão roubou uma tela de couro, e agora essa tela de couro se chama uma toalha. Então, algo novo, fala Rav Yosef, o ladrão é dono dessa toalha, não tem obrigação de devolver essa toalha, mas, assim como no caso dos utensílios, o ladrão tem uma dívida para com a vítima do roubo, tem que pagar em dinheiro o valor roubado, mas os utensílios ou a toalha pertencem ao ladrão, ele não tem obrigação de devolver isso ao dono. Isso falou Rav Yosef que a transformação do nome Shinui Hashem é a mesma coisa do que Shinui Maase, uma transformação física que aconteceu com o objeto. Pergunta, como era uma pergunta muito forte, Varei Marish. Olha só, a lei de uma tora de madeira de Kashinui Hashem, de Meikarakshura Vashtatlara. Um ladrão roubou uma tora de madeira e ele colocou a tora de madeira como um suporte para o telhado da casa dele. Aconteceu uma mudança no nome, era uma tora de madeira, agora se chama suporte. Betna, e mesmo assim ela só é Samishnah, ela mal enxerga azul, Shebinoba, Birash, Notel Damav, e Pinta Krata Shavim. Olha só essa Mishnah. A Mishnah diz que o ladrão roubou essa tora de madeira e usou como suporte na casa dele. Pela Torá, o ladrão deveria tirar a tora de madeira e devolver ao dono. Pela lei rabínica, por Takanat HaShavim, ele pode ficar com a tora de madeira. Tem que pagar em dinheiro a vítima do roubo. O que significa Takanat HaShavim? Vimos ontem, só para refrescar a memória, os sábios decretaram alguns decretos para estimular os ladrões a corrigirem o crime. Se a lei vai ser que o ladrão tem que tirar essa tora de madeira da casa dele, possivelmente, provavelmente, o ladrão nem vai devolver a tora, nem pagar o valor roubado. Sábios falaram, por Takanat HaShavim, o ladrão fique com a tora de madeira, mas pelo menos devolva o dinheiro da vítima, reembolse ele. Tá no livro da Takanat HaShavim. Halavachim, Hadar Benei, começamos a samerzar em cima. Todo motivo que o ladrão pode ficar com essa tora de madeira é por essa lei rabínica, Takanat HaShavim. Pela Torá, o ladrão deveria devolver ao dono essa tora de madeira. Uma prova contra Rav Yosef. A Torá se chamava Torá, agora se chama suporte. Conforme Rav Yosef, pela Torá aconteceu um Shinui, uma transformação fundamental no objeto. Porque o nome dele mudou, a categoria dele mudou. O ladrão poderia ficar com isso, conforme Rav Yosef, a Mishnah fala que não. Só por causa da lei rabínica. Amar Rav Yosef, Mari Shmuala, fala Rav Yosef, não aconteceu uma transformação no nome dessa tora de madeira. Continua se chamando tora de madeira. Qual é a prova disso? Tera fala Braita, Tzlaut Abayit Eru Amal Tetim, Deuvim Eru Amarishot. A Braita vem explicar um passuk no livro de Yehezkel. O passuk de Tzlaut Abayit, e a explicação de Tzlaut Abayit Amal Tetim é a estrutura da janela que sustenta a janela na parede. A Uvim, o que é a Uvim? É Marishot. O suporte do telhado chama Marish ainda. Então você vê dessa breta claramente como era Yosef. A tora de madeira servindo como suporte do telhado continua sendo chamado de Marish, tora de madeira. Então fala Yosef, o ladrão não se tornou dono dessa tora porque usou como suporte. Teria que devolver. Para a lei rabínica que ele pode ficar com isso, mas tem que pagar o dinheiro para a vítima. Rabizeira Ama şinui ahuzi le briato, be şinui Hashem lo ave şinui. Fala Rabbi Zera uma outra resposta. Rabbi Zera concorda com isso, que uma transformação do nome é uma transformação relevante. O ladrão se torna dono desse produto final. Porém, nesse caso a Torá de Madeira é um caso diferente. Shinui Ahuzi le briato é uma transformação do nome de Torá de Madeira para suporte, porém é reversível. É possível retirar essa Torá de Madeira e colocar um outro suporte. E a Torá vai voltar a se chamar Torá de Madeira. Então é uma transformação fraca. Uma transformação fraca que pode ser revertida não torna o ladrão dono. Pela Torá deveria devolver. Pela lei rabínica, Takanat Hashem fica com isso. Pergunta para Veshinui Hashem, Shenoh Hosele Briatom e Aveshinui. Pergunta para como esses sábios podem dizer que a transformação do nome torna o ladrão dono do objeto? Por que seria? Porque quando, digamos, o ladrão roubou uma tela de couro, agora essa tela de couro se chama toalha, é algo novo, é um novo produto. Será uma nova categoria, pertence ao ladrão. Não foi isso que ele roubou. Ele não roubou uma toalha, roubou uma tela de couro. Como eles podem dizer que o ladrão se torna dono? Porque quando muda o nome é como se fosse algo novo que foi criado agora. Veret Sinor, olha só a lei do cano. Como se fazia um cano na época? Se pegava um pedaço de madeira e esculpia, cortava a pedaço de madeira formando um cano. Primeiro se chama pedaço de madeira e no final se chama cano. Uma mudança do nome. Betânia da Sessa Braita, Tsinor Shrako, Olbasor Kvao, Poser Etamikve. Ali do Mikve. Sabemos que o Mikve tem que ser um poço de água da chuva, que tem que ter um volume mínimo de 40 CA, mais ou menos meia tonelada de água. A lei é que se o mikve tinha menos do que o volume necessário, menos do que 40 CA de água, e cai no mikve, no mínimo, 3 lugin de água de um utensílio. 3 lugin é mais ou menos 750 ml. Digamos que tinha 750 ml numa garrafa, essa água caiu no mikve incompleto, invalida todo o mikve. Mesmo que vão acrescentar mais água da chuva, não vai adiantar nada, esse mikve é inválido. Essa é a lei. Porém, fala a Braita, olha só a lei do cano. Se pegaram um cano, pronto. O cano é um utensílio pela Halakha. E conduziram água desse cano ao mikve. Invalida o mikve que estava incompleto. Se esse cano conduziu 3 lugin no mínimo, invalidou o mikve. E a mesma lei é quando pegaram um cano, pronto, e fixaram ao chão, e esse cano conduziu esse volume de água ao mikve incompleto, invalida o mikve. Kvao olbasov kako enou posterita mikve. Já num outro caso, a lei muda. Se pegaram um pedaço de madeira, fixaram ao chão, e depois prepararam o cano, cortaram, etc., prepararam o cano. Nesse caso, se esse cano conduz água ao mikve, não invalida o mikve. Por quê? Porque esse pedaço de madeira foi fixado ao chão primeiro. O pedaço de madeira não era um utensílio, era algo secundário ao chão, é como se fosse uma extensão do chão. Se passasse água da chuva em cima desse pedaço de madeira e caísse no mikve, não tem nenhum problema. Então, colocaram esse pedaço de madeira no chão, prepararam o cano. E esse cano conduziu água no mikve, nada acontece com o mikve. O mikve está bem. Por quê? Porque uma vez que o cano não foi colocado pronto no chão, foi colocado primeiro a madeira, que se tornou secundária ao chão, como se fosse uma extensão do chão, então mesmo depois que se prepara o cano é como se fosse parte do relevo do chão, uma extensão do chão, não é um utensílio, e se não é um utensílio, não invalida essa água correu, água da chuva que correu através desse cano e caiu no mikve, não invalida o mikve. Assim diz a Braita. Veiamart, Shinui Hashem Milta Yafilu Kvaol Basof Kako Nameli Passe. Se esses sábios têm razão, quando algo muda de nome, algo novo, então a lei deveria ser a mesma nos dois casos da Braita. Primeiro caso, que se coloca a madeira no chão, a madeira realmente é secundária ao chão, faz parte do relevo. Mas, No momento que essa madeira muda de nome, se torna um cânon, algo novo. O que aconteceu com a madeira não tem nenhuma influência ao cânon. É algo novo. Se é algo novo, é como se fosse um cânon que foi colocado no chão e deveria invalidar um mikve. E a Beda diz que não. Então, se Beda Braita, que o que aconteceu com a madeira influencia a lei do cânon. A madeira era secundária ao chão, o cânon também. Na prova, conta essas opiniões. A mudança do nome não é tão relevante assim. Não tem nenhuma prova dessa Braita. Essa lei, que quando cai esse volume de água, 750 ml de água, 3 lugim nesse micro incompleto, invalida o micro, é uma lei rabínica. E os sábios não quiseram dificultar muito a lei. Os sábios decretaram que se a madeira foi colocada no chão e depois o cano foi preparado, os sábios consideraram como se o cano fosse parte do relevo, parte do chão. Por isso não invalida o mikve. É uma lei rabínica. Mesmo que pela Torá, a transformação do nome sim é relevante, os sábios quiseram facilitar um pouco mais a lei. Se os sábios quiseram facilitar mais a lei, por que no primeiro caso da Braita os sábios dificultaram? Qual é a diferença dos casos? Responde Hatam e Katorat Kli Alav Betalush, Acha Entorat Kli Alav Betalush. Tem uma diferença muito fundamental entre os dois casos. Quando o cano estava pronto e foi colocado no chão, o cano é algo dominante? É um utensílio? Não é secundário ao chão? Então, se esse cano conduziu água, é água de um utensílio, Maim Sheovim, que foi transferida ao mikve. Isso invalida o mikve pela lei rabínica. O mikve é incompleto. No caso da sequência da Braita, quando a madeira foi colocada no chão, não era um utensílio, era secundário ao chão. Então os sábios facilitaram e falaram que mesmo que essa madeira foi transformada em um cano, mesmo que mudou o nome, continua sendo parte do relevo do solo. Tem uma diferença grande e por isso vai ter a diferença na lei também. Meio que teve uma outra pergunta agora com relação a outra lei de Rabi Yosef. Vimos ontem também essa lei. O ladrão roubou, digamos, o relógio de Shimon. Shimon desistiu desse relógio, fez o Yeush. Vimos um debate, qual é a lei agora? Rabba diz, depois do Yeush, a desistência do dono, o ladrão se torna dono desse relógio e tem uma dívida a pagar para a vítima. Mas não tem que dar o relógio. Rabi Yosef diz nada disso. Rabi Yosef diz que mesmo depois que o dono desistiu, o ladrão tem que devolver. Pergunta não, uma pergunta sobre a opinião de Rabi Yosef. A ganava, a gazdan, a anas, a ikdeshan, a ikdesh, a trumatan, a truma, o maastrotan, a maaser. Fala, Braita. O ladrão, de qualquer forma ou maneira, ele roubou. Quando ele santifica o objeto, a santificação dele vale. O objeto está santificado para o Betamigdash. Quando ele rouba algum produto agrícola e separa a truma do Kohen, é truma, é a oferenda do Kohen, ele separa o dízimo dessa produção, o dízimo valeu, é dízimo. A questão é, como é que o ladrão vai poder santificar algo que não pertence a ele? Ele roubou um relógio de Shimon, santificou isso para o Betamigdash, não pertence a ele. Somente o dono tem autoridade de santificar um objeto para o Betamigdash. É a mesma coisa com relação à oferenda, como a mesma coisa com relação ao dízimo. Então, se vê daqui, o caso da Braita deve ser que o dono desistiu desse objeto e o ladrão santificou o objeto para o Betamigdash. O ladrão se tornou dono depois do Yeush, da existência do dono. Ele se tornou dono. Então, ele pode santificar, ele pode tirar a trumá, pode tirar a massa. E Rabi Yosef disse que não. A desistência do dono não torna o ladrão o novo dono. Na contradição entre a Braita e Rabi Yosef. Amri Hatami Kashinu Yashem. Responde, mas não tem nenhuma prova dessa Braita contra Rabi Yosef. Por quê? Porque nesse caso da trumá, da santificação, etc., aconteceu também uma mudança no nome do objeto roubado. Shinui Hashem, a transformação relevante. De Meikarativa, Vashta Trumah. Hegdesh, Meikarachulim, Vashta Hegdesh. O ladrão roubou, digamos, o relógio. E ele santificou isso para o Betamigdash. O relógio era chamado de Hulim, era algo laico. Agora recebeu um novo nome, algo sagrado. Teve um Shinui Hashem. Isso é mudança do nome e torna o ladrão dono, mesmo que a família Yosef. Em relação a Trumah, a mesma coisa. Ele roubou, digamos, trigo, que era Tevel, algo proibido ao consumo. Não tinha se tirado o Trumah desse trigo. E pegou parte do trigo e falou, isso vai ser Trumah? Isso recebeu um novo nome, era Tevel, virou Trumah. O resto do trigo era Tevel, virou Hulim e Tucanim. Recebeu um novo nome, algo laico permitido ao consumo. Então quando muda o nome do objeto roubado, você concorda que o ladrão se torna dono. Então não tem uma prova dessa breta contra Rav Yosef. Amar Rav Chisda, amar Rav Yonatan. Disse Rav Chisda, em nome de Rav Yonatan, Minai neshinui shu kone. De onde se aprende essa lei que quando o ladrão rouba a madeira e fabrica utensílios com essa madeira, esse shinui maase, essa transformação física é relevante e o ladrão não tem que devolver os utensílios, tem que pagar dinheiro. De onde se sabe essa lei? Shuneimar, veishim itakzela, matamudomar shergazah. O pastor fala que o ladrão tem que devolver o roubo que ele roubou. E é uma redundância. Por que a gente fala essa redundância? Im ken shegazal yachzir veim lav damim be'ama ba'ishlumi. Então, o que a gente aprende daqui é que se o que ele roubou ainda está disponível para ser devolvido, devolva. Mas se o ladrão roubou algo e transformou fisicamente isso em outra coisa, é algo diferente, não é a shergazal, não é a mesma coisa que ele roubou. Sendo assim, ele não tem que devolver, devolve dinheiro. Perguntou Rav Chisda em nome de Rav Yonatan, Haya Sher Gazal, mi bai le maute gezel aviv, shenom osif homesh al gezel aviv. Já aprendemos uma outra lei, diz que eu tenho que falar Sher Gazal. A lei é a lei do homesh. O ladrão roubou, ele jurou que não roubou. Ele está jurando em falso. Ele confessa que ele jurou em falso, ele tem que também pagar uma multa. A quinta parte do valor roubado ele tem que acrescentar. Digamos que ele falece, ele jurou em falso e faleceu. Fala, a Torá, Sher Gazal, somente o ladrão tem que pagar esse quinto. O filho dele, herdeiro dele, não tem que pagar o quinto. Isso que você aprende do Pasuk? Como é que podemos aprender também além do Shinui desse mesmo Pasuk? Mas em Kenner, Turakmana, Vestiga, Dzelo. Fala, mas se a Torá quisesse dizer só uma lei, a Torá poderia escrever Vestiga, Dzelo. O ladrão tem que pagar pelo roubo dele. Você sabe que o filho não tem que pagar esse pagamento do quinto que a Torá menciona na sequência. Asher Gazal Amali. Por que a Torá tem que escrever de forma diferente? Duas palavras a mais. Asher Gazal. Daqui se vê que a Torá veio acrescentar essas duas palavras para dizer que tem mais uma lei que temos que aprender do Pasuk. A lei do Shinui. Se acontecer essa transformação física no objeto roubado, o ladrão se torna dono. E paguem dinheiro. Vamos lá. Vika de Amne, Amar Rav Chisda, Amar Rav Yonatan. Tem uma outra versão do que falou Rav Chisda em nome de Rav Yonatan, completamente diferente. Minai Mishinui Shenokone. Da onde se sabe do Pasuk que, mesmo que o objeto roubado sofreu uma transformação física, o ladrão não é dono disso. Assim diz essa segunda versão. Shinimar Veshiva Takzela Mikolomakom. Essa segunda versão antiga do Pasuk, Veshiva Takzela. O ladrão devolve o roubo. Me coloca como a Torá generaliza. A Torá veio dizer mesmo que o ladrão roubou madeira, agora ele tem utensílios. Devolve os utensílios. Reactiva Sher Gazal. Pergunta a Gmará. Mas a Torá fala Sher Gazal. Tem que pagar se o objeto roubado está como foi roubado. Não diferente. Isso é aparentemente o que se entende. Haumibai alei adzelo shelom osif homesh ve mosif homesh ad gezel aviv. Aí responde essa segunda versão do que falou Rav Chisda em nome de Rav Yonatan, que o Pasuk diz Asher Gazal, é uma outra lei, a outra lei que a gente viu. Asher Gazal, o ladrão tem que pagar os pagamentos pelo roubo dele, tem que pagar o quinto. O filho dele não tem que pagar esse quinto no lugar dele. Então temos duas versões. A lei, aparentemente, é que uma transformação física se torna o ladrão dono e tem que pagar em dinheiro. Amar Ula, disse Ula, Minayim Yehush Shenokone. Fala Ula, tem uma prova do Pasuk para a opinião de Rav Yosef, que disse Rav Yosef revisando. O ladrão roubou. A vítima do roubo desistiu de conseguir isso de volta. Para Rav Yosef, o ladrão não é dono disso ainda. Tem que devolver. E Yehush Enokone, a desistência do dono, não torna o ladrão o novo dono. Não se sabe disso, fala Ula, Shinemar do Pasuk. Beavetem, Gazur, Evepiseach, Betachule. O Pasuk repreende o povo de Israel, que trouxe sacrifícios roubados para o Betamigdash, ou animais mancos, ou animais doentes, que não são animais válidos para serem sacrificados. E o pastor falou uma linguagem interessante. O povo de Israel trouxe sacrifícios roubados, ou sacrifício manco. A Torá fala, ou sacrifício manco, a Torá claramente conecta entre o animal roubado e o animal manco. Associar uma lei. Qual é a lei? Gazur dume de pisser, ma pisser de lei de tacanta, claro, Viramos a página. Avgazul de Leite da Canta. Loshan Lifneus e Loshan Acharius. Tu consegue dizer que a lei do animal roubado é a mesma lei do que o animal manco? Assim como o animal manco não tem conserto para isso. O animal não tem como voltar a se validar ao sacrifício. Não pode ser sacrificado nunca. A mesma coisa com relação ao animal roubado. Não faz diferença se o dono já desistiu de conseguir esse animal de volta, passou pelo Yerushon. Não, o ladrão não é dono. Sendo assim, ele não pode trazer esse sacrifício. É um sacrifício inválido. Então se vê que mesmo que o dono desistiu, o ladrão não se tornou um novo dono do animal, por isso ele não pode trazer esse animal como sacrifício. Se o Yerush tivesse valido para tornar o ladrão dono, o ladrão se tornou um devedor da vítima do roubo. Tem que pagar o valor roubado. O animal pertenceria ao ladrão. Se vê que não, ele não pode usar esse animal como sacrifício, o animal não pertence a ele. Rava amar, disse Rava, meacha, se vê nesse passu, corbanu velo agazu. A Braita explica o passu, a pessoa tem que ter um sacrifício que pertence a ele para o sacrifício ser válido, não um sacrifício roubado. Eima, sobre qual caso a Braita se trata? Ilema lifneius. Se se trata aqui que o dono do animal nem desistiu do animal, pshita lama likra, seria óbvio que o ladrão não poderia trazer o sacrifício. O ladrão roubou um boi de Shimon. Shimon não desistiu desse boi, o boi pertence a ele com certeza. O ladrão santifica esse boi, isso não tem a mínima relevância. O ladrão não é dono do boi para santificar. Óbvio que o sacrifício vai ser um sacrifício inválido. O pastor não tem que vir nos ensinar isso. Ela lava le acharius. O pastor ia dizer que mesmo que o dono desistiu do boi, mesmo assim o ladrão não é dono, e quando ele santifica, isso não tem a mesma relevância. Então falará, você vê daqui, chamina aí os locais, você vê daqui que a desistência do dono não torna o ladrão o novo dono desse animal, por isso o sacrifício seria inválido. Chamina assim se vê, harava, o dama de gazar corban de havre. Vimos ontem essa mesma braita, Irava explicou a braita, se tratando de um outro caso. O caso é que o ladrão roubou um animal que já tinha sido santificado pelo dono. Shimon santificou o boi. O ladrão roubou esse boi santificado. Levou no Beit HaMikdash para sacrificar. Fala a Torá, esse sacrifício é inválido. Então, o Rav explicou de uma forma no Daf anterior, de uma forma aqui, como fica isso? Uma resposta é que Rava voltou atrás. A explicação final de Rava explicando o Passuk é, como a gente acabou de ver, seria uma prova que a desistência do dono não torna o ladrão um novo dono. Por isso o sacrifício é inválido. Uma outra possível explicação é que aconteceu uma confusão. Ou seja, as pessoas pensaram que Rav Papa, que disse uma dessas duas explicações, estava dizendo em nome de Rava. Rav Papa era aluno de Rava. Então pareceu para os outros que Rav Papa estava dizendo esse nome de Rava, mas na verdade o que Rav Papa disse era a opinião pessoal dele. Então uma dessas duas explicações que a gente viu explicando esse passo, uma é de Rava e outra é de Rav Papa. Aparentemente a ideia é como Rav Yosef, nos dois casos que a gente viu, o ladrão roubou o boi de Shimon, Shimon desistiu desse boi, fala Rav Yosef, o ladrão não se tornou dono do boi, tem que devolver o boi ainda, Yush Lokane. E no outro caso, também aparentemente ele é como Rav Yosef, que quando o ladrão roubou algo, isso muda de nome, ele roubou uma tela de couro, e isso agora se chama uma toalha, por exemplo, o ladrão se tornou dono dessa toalha e tem que devolver o dinheiro. E como Rav Zera explicou também, que isso que é a transformação do nome, Shemei Hashem, torna o ladrão dono, é só se essa transformação do nome não é reversível. Se for reversível, é uma transformação fraca. É possível devolver o objeto ao nome original, uma transformação condicional fraca e não torna o ladrão o dono. Costumam brazer na Mishnah. Midatas tu me arbave hamisha. Nossa Mishnah disse a lei de arbave hamisha. Dalet verrei. Ou seja, um ladrão furtou um boi. Abateu o boi ou vendeu o boi. Tem que pagar 5 vezes o valor roubado, o valor do boi. No caso de um C, um carneiro ou um cabrito, o ladrão paga 4 vezes o valor do animal. E a Mishnah diz que essa lei de 4 ou 5 vezes só se aplica ou no caso do boi ou no caso do C. Não com relação a outros animais. Ve'amai peruna porque nem lafshol shol mishabat. Pergunta Amará, por que a Mishnah disse assim? Por que essa é a lei? Podemos aprender uma Gzera Shavá, associar a situação do roubo com a situação do Shabat. A Torá diz que o dono do boi não pode fazer o boi trabalhar no Shabat, e a lei é a mesma com relação a qualquer animal. A Torá me ensinou o boi como exemplo. Também com relação ao caso do roubo, deveria ser a mesma coisa. A Torá me ensinou o boi é um exemplo de animal de porte pesado. Então, se o ladrão roubou qualquer animal de porte pesado, abateu ou vendeu, tem que pagar 5 vezes o valor do animal. A Torá menciona um carneiro ou um cabrito, é um exemplo de um animal de porte leve. E se o ladrão tivesse furtado qualquer outro animal de porte leve, abateu ou vendeu, teria que pagar 4 vezes o valor do animal. E a Mishnah não fala assim. A Mishnah diz que essa lei se aplica especificamente no caso ou do boi ou do carneiro. Como fica isso? Amarava disse Rava, Amar kra shor vese shnei peamim, shor vese in midach nalo. Explica Rava, a Torá enfatiza que essa é a lei. A Torá fala outra vez, isso é uma desnecessária, aparentemente, outra vez que o ladrão roubou um boi e um carneiro. Por que a Torá tem que repetir isso? Então a Torá veio repetir para dizer que essa lei só se aplica com relação a esses animais, não com relação a outros animais. Amri rei meiata. Perguntando aos sábios o que Rava quer dizer. Qual das vezes que a Torá menciona o boi e o carneiro está sobrando? E nem machou descer de ceifa, meiata, de Nichtov Rahman. Se a segunda vez que a Torá menciona o boi e o carneiro está sobrando, porque a Torá poderia escrever o seguinte: que ignov shor ose, utvahó ou mcharó. O ladrão furtou um boi ou um carneiro, ou um cabrito. Ele abateu o animal ou vendeu o animal. Hamishá bakareshnem tachtav, verbat zon tachtav. A Torá poderia dizer: o ladrão pague 5 vezes 5 bois em vez deste e 5 carneiros em vez deste. Não tem que mencionar o boi e o carneiro outra vez? Já saberíamos que o ladrão roubou um boi, paga 5 bois. Lançou o carneiro, paga 4. Não pode ser que isso que Rava quer dizer. A Torá tem que mencionar na sequência o boi e o carneiro, porque se a Torá escrever esse tachtav, tachtav, poderia pensar que o ladrão roubou um boi, tem que pagar 5 bois e também 4 carneiros. É a mesma coisa se o ladrão roubou um carneiro. 5 bois e 4 carneiros, teria que pagar. Então veio falar que não. Pagar 5 bois, se você roubou um boi, paga 4 carneiros se você roubou um carneiro. Então é necessário que a Torá escreva, não está sobrando. Ritem aktiv tachtav tachtav, ha tachtav miyatar. Então a Torá não teria que escrever pela segunda vez o boi e o carneiro. Já saberia que o ladrão não tem que pagar 9 animais se ele roubou um boi só ou um carneiro. Porque a Torá escreve tachtav, tachtav. Tem que pagar 5 bois, tachtav. 4 carneiros, tachtav. A Torá escreveu isso duas vezes para enfatizar que se ele roubou um animal, ele vai pagar ou 5 ou 4. Depende do animal. Não 9. Forma homi baia lele drasha achrina. Vamos ver que não. Isso que a Torá fala tachtav já foi usado para nos ensinar uma nova lei. A Torá fala betechol ganav shor shavim ane yeshalem negidim. O ladrão roubou, digamos, um boi que vale 100 moedas. Será que é suficiente que ele dê 5 bois magros, que valem bem menos? Talmud lomar tachtav, tachtav. Por isso a Torá enfatiza tachtav. Você tem que pagar 5 bois, ou seja, 5 vezes o valor do boi roubado. Não qualquer boi. Então a palavra tachtav já foi usada. Poderia pensar que se o ladrão roubou um boi, tem que dar 9 animais. Não posso aprender duas coisas da mesma palavra tachtav. Então quando a Torá escreveu o boi e o carneiro na sequência do pastor, a Torá veio dizer que não tem que pagar 9 animais. Se a pessoa roubou um boi, paga 5 bois. Roubou um carneiro, paga 4 carneiros. Então o que a Torá fala na sequência não está sobrando. Ela chora de se dereixa miutar. Deve ser que a primeira vez que a Torá menciona o boi e o carneiro está sobrando. O ladrão furtou, ele abateu ou vendeu. Ele roubou um boi e paga 5 bois. Roubou um carneiro e paga 4 carneiros. Então, a primeira vez que a Torá menciona o boi e o carneiro está sobrando. Mas o que a Torá menciona o boi e o carneiro está sobrando? Vamos lá que não. A Torá tem que me ensinar que o ladrão roubou ou um boi ou um carneiro, para dizer que ele roubou um só e está obrigado a pagar a multa. Porque se ela não tivesse me ensinado isso, eu poderia pensar que ele só tem que pagar a multa se ele roubou também um boi e também um carneiro. Mas que não. O Tvachoktiv, Lechat, a Torá diz que o ladrão abateu um animal, no singular, o Tvachó, abateu ele. Então, aparentemente, o pastor veio dizer, o ladrão roubou um animal, abateu ele e tem que pagar a multa. Não ia pensar que só se ele tem que pagar a multa somente se ele roubou os dois animais. Talvez poderia pensar que no caso do abate, se ele roubou um animal e abateu esse animal, ele tem que pagar a multa. Mas no caso da venda, não. Isso teria que pagar a multa se ele roubou também um boi, também um carneiro, e vendeu os dois animais. Fala a Torá no princípio que não. Mesmo que ele roubou um animal só, ou um boi ou um carneiro, tem que pagar a multa. Fala a Torá, não tem que mencionar ou boi ou um carneiro no princípio por isso. Um haroktiv, porque a Torá fala, o ladrão vendeu um animal. Lechat, então, aparentemente o pastor veio dizer, o ladrão roubou um animal e vendeu ele. Uma vez, uma ave mina adega niftrei betava chad, o mazin chad. Fala, a Torá tem que falar no princípio que o ladrão roubou um boi ou um carneiro, porque se ela não tivesse dito isso, poderia pensar que o ladrão tem que roubar os dois animais, abater um deles e vender o outro, para estar obrigado a pagar a multa. Fala, a Torá não tem que mencionar que o ladrão roubou porque a Torá fala ou o ladrão abateu ou o ladrão vendeu, dá no mesmo, ele tem que pagar a multa. Vamos ver. A Torá tem que mencionar assim que o ladrão roubou um boi ou um carneiro, para nos ensinar que ele roubou um animal e está obrigado a pagar a multa. Se a Torá não tivesse mencionado isso no princípio, eu poderia pensar que ele tem que roubar os dois animais e vender um deles, ou abater um deles, para estar obrigado a pagar a multa. Então, o que a Torá menciona no princípio do passo, que o ladrão ele roubou ou o boi ou o carneiro, é necessário, não está sobrando, para dizer que mesmo que ele roubou um animal, paga a multa. E a Shor de Seiva Vesederei Shrameyata. Conclui a Gumará, o que Rava quis dizer que a segunda vez que a Torá menciona o boi está sobrando, e a primeira vez que a Torá menciona o carneiro está sobrando. Explica a Gumará. De Nihtograma, a Torá poderia muito bem ter escrito o seguinte: Kignov ish shor, o ladrão furtou um boi, utvahou ou mecharou, e ele abateu o boi ou vendeu o boi, hamishah bakare shalem tachtav. Tem que pagar 5 bois no lugar deste que foi roubado. Verbat son tachadase, e se isso aconteceu com um carneiro, paga 4 carneiros. Seria muito bem escrito dessa forma, seria entendido que o ladrão roubou um dos animais. No caso do boi, paga 5 bois. No caso do carneiro, paga 4. Então, short de seifa, vc derecha da mani. Por que a Torá tem que mencionar na sequência o boi outra vez? E no princípio mencionar o carneiro. Shomina, short vc, irmi de afinolos. Vendo passou, explicarava. A Torá vem enfatizar que essa lei do pagamento da multa só se aplica se o ladrão roubou ou um boi, paga 5. Ou um carneiro, um cabrito, um c, paga 4 animais. No caso do abate, no caso da venda. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver como agora desenvolve esse assunto do Yeush. Uma pessoa foi roubada, desistiu do que foi roubado, o que acontece na sequência, com muito mais novidades no próximo DAF também, pessoal. Vamos lá, amém, amém.